no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF ajuiza ação com pedido urgente para impedir despejo de famílias em Santarém. Rio Negro ultrapassa a cota de inundação severa. Maternidade de Roraima realiza a primeira cirurgia oftalmológica a laser em recém-nascido. E devotos se organizam para a festividade de Nossa Senhora do Carmo em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação com pedido urgente para impedir despejo ilegal de 300 famílias em Santarém. Foi pedida a suspensão de leilão que pode resultar no despejo de moradores dos loteamentos Asa Branca 1 e 2 por dívida que não contraíram. Joelma Viana traz as informações.
O Ministério Público Federal entrou na Justiça para proteger cerca de 300 famílias de baixa renda em Santarém, Pará, que correm o risco de perder suas casas. O motivo é uma dívida com a Caixa Econômica Federal que não foi feita por elas. O Ministério Público Federal pediu uma decisão urgente para suspender um leilão que pode deixar todas essas pessoas desabrigadas. Há mais de 10 anos, essas famílias compraram de boa fé seus terrenos em uma área que hoje é conhecida como loteamento Asa Branca 1 e Asa Branca 2, no bairro Ipanema. Elas pagaram por seus lotes a uma empresa chamada Amazônia Arquitetura. No entanto, um sócio da empresa usou o mesmo terreno como garantia para um empréstimo milionário na Caixa Econômica e a empresa não pagou a dívida ao banco. Desde o início de 2025, a Caixa tem feito leilões de venda do terreno, com as casas de todas as famílias construídas sobre ele, para quitar a dívida da empresa. Na ação assinada pelo Procurador da República, Vitor Vieira Alves, o Ministério Público Federal argumenta que a situação configura uma ameaça iminente de as famílias serem injustamente privadas da posse de seus lares. O risco se tornou concreto com a realização dos leilões. A ação destaca que uma eventual arrematação por terceiros sujeitaria as centenas de famílias a uma reintegração de posse forçada, causando um dano social devastador e duradouro. Nos documentos do leilão em andamento, o banco chama os moradores de invasores, o que é duramente criticado na ação. O Ministério Público Federal considera essa expressão falsa e injusta, pois as famílias compraram e pagaram por seus lotes, investiram na construção de suas casas e formaram uma comunidade no local. O órgão destaca que as famílias agiram de boa fé, acreditando na legitimidade da compra e, em muitos casos, quitando integralmente seus lotes. A lei brasileira reconhece que a posse, mesmo sem a propriedade formal, pode gerar direitos, especialmente quando exercido de forma contínua e pacífica, por um longo período, como nesse caso de mais de uma década. Além da suspensão do leilão, o Ministério Público Federal pede que a Justiça determine à Caixa a obrigação de não praticar qualquer ato de violação de direitos de posse contra os moradores dos loteamentos. Ao final do processo, o Ministério Público Federal requer que seja declarada e mantida a posse coletiva das 300 famílias sobre a área. Paralelamente à medida judicial, o Ministério Público Federal requereu à Secretaria Municipal de Habitação de Santarém, SEAB, a abertura de processo administrativo de regularização fundiária urbana de interesse social. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o nível do Rio Negro ultrapassou a cota de inundação severa e atingiu 29 metros e 4 centímetros em Manaus nesta sexta-feira, de acordo com a medição do Porto da Capital. O avanço do Rio Negro acende um alerta para órgãos de controle e assistência que já monitoram os possíveis impactos em áreas urbanas e ribeirinhas da capital. As informações com Yuri Bezerra.
O nível do Rio Negro ultrapassou a cota de inundação severa e atingiu 29 metros e 4 centímetros em Manaus nesta sexta-feira. De acordo com a medição do Porto da capital, o avanço do nível do rio acendeu um sinal de alerta para os órgãos de controle e assistência que já monitoram os possíveis impactos em áreas urbanas e ribeirinhas da capital. Segundo o secretário executivo da Defesa Civil do município, Coronel Lima Júnior, estão sendo preparadas ações emergenciais para mitigar os efeitos da cheia em Manaus e nas comunidades ribeirinhas mais vulneráveis.
A Defesa Civil do município de Manaus está tomando as medidas para mitigar o problema dessas famílias que moram nessa região, já sendo afetada pelo Rio Negro, pela cheia do Rio Negro. Já vamos iniciar um reconhecimento também nas áreas ribeirinhas para que possa ajudar essas famílias que moram na zona rural, né? Então, dessa forma, nós estamos trabalhando, construindo pontes, principalmente no bairro de São Jorge, educando, e agora nós vamos adentrar também na região rural.
Apesar da elevação do nível, o Serviço Geológico do Brasil informou que a previsão é de que o rio não atinja a marca histórica de 30 metros e 2 centímetros registrada durante a grande cheia de 2021. A estimativa faz parte do terceiro alerta de cheias da Bacia do Amazonas, divulgado há cerca de um mês.
Nós temos o nosso número de emergência, que é o número 199. Nossas equipes estão nas ruas, fazendo também um reconhecimento dessas áreas em loco, né? Indo realmente próximo a uma comunidade. Você deve fazer realmente a ligação para o número 199 e nós iremos atender todos os chamados.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A DAF alerta sobre cuidados a serem adotados em casos suspeitos de influenza aviária. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Mesmo sem nenhum caso suspeito ou confirmado de influenza aviária de alta patogenicidade no estado, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, reforça o alerta para que a população não manipule animais com sintomas por conta própria, devido aos riscos que isso representa à saúde humana. A influenza aviária é uma zoonose, cuja doença que pode ser transmitida de animais para humanos e acomete aves de todos os tipos e tem grande impacto para o setor produtivo. Qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente à DAF, presencialmente em um escritório local, pelo Cibrasvet, através do link disponível no site da autarquia daf.am.gov.br ou ainda pelo WhatsApp no contato 992-55-5409-DDD92. A fiscal agropecuária, a médica veterinária Larissa Araújo, que coordena no Amazonas o Programa Nacional de Sanidade Avícola, explica que, ao avistar animais com sintomas, a pessoa não deve, em nenhuma hipótese, tentar pegar, recolher, levar para casa ou mesmo procurar assistência veterinária por conta própria. Nesses casos, o procedimento correto é isolar a área e notificar a DAF de forma imediata para que seja aberta uma investigação, com o objetivo de confirmar ou descartar a contaminação. Até o momento, o Amazonas não tem nenhum caso confirmado da doença e nenhuma investigação está em curso. Em caso de morte de animais por causa desconhecida, a recomendação é que o descarte seja realizado adequadamente. A influenza aviária de alta patogenicidade é causada por vírus com alto índice de contágio e impactos severos para a avicultura. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, TEFE realiza a 10ª Conferência Municipal de Saúde.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E agora a gente fala no Jornal Amazônia Notícia sobre assistência neonatal, porque uma maternidade de Roraima fez a primeira cirurgia oftalmológica a laser em recém-nascido indígena com equipe própria. Confira com Lawane Gonçalves.
O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, a maternidade, alcançou nesta semana um marco na assistência neonatal de Roraima, com a realização da primeira cirurgia oftalmológica a laser em recém-nascido, conduzida integralmente pela equipe da própria unidade hospitalar. O procedimento foi feito em uma bebê indígena da etnia xiriana, que nasceu de 30 semanas, diagnosticada com uma inflamação grave no fundo do olho, que comprometia o desenvolvimento da retina, a parte do olho responsável por captar a luz e formar as imagens. A cirurgia combinou a técnica de panfotocoagulação a laser com a aplicação intraocular de medicação especializada, com o objetivo de preservar a visão da recém-nascida e garantir o desenvolvimento funcional da sua visão. Esta é a terceira vez que um procedimento de infiltração de retina é realizado no Hospital Materno Infantil, mas é a primeira com toda a equipe composta por profissionais da rede estadual, como destaca a diretora técnica da unidade, Patrícia Cavalcante.
Esse é o primeiro procedimento de cirurgia a laser realizado em recém-nascido na maternidade por equipe completa da CESAL. Hoje a maternidade Nossa Senhora de Nazaré, ela dispõe de um serviço de oftalmologia, onde todos os bebês que têm risco de doença oftalmológica, eles são rastreados. E dentro desse serviço de oftalmologia, são realizados exames como ultrassom de olho, dilatação de retina, rastreio de roupa, tudo como é preconizado no Ministério da Saúde e o Qualinel. Hoje nós somos referências em oftalmologia da região norte.
A cirurgia foi realizada às 8 horas da noite e durou cerca de 45 minutos. A responsável por ela foi a oftalmologista especialista em retina, Nayane Vidal. Ela explicou que o bebê apresentava uma inflamação no fundo do olho, agravada por sua condição de prematuridade.
Ele nasceu com uma inflamaçãozinha no fundo do olho. Como ele nasceu muito prematuro, antes da hora, tinha algumas coisas que ainda não tinham terminado de se formar no olho dele, mas estava dentro do prazo, só que a infecção fez essa formação não ser adequada. E aí, quando ele já estava com mais ou menos 3 semanas de vida, a evolução do problema foi acontecendo de maneira ruim e que a gente precisa fazer o tratamento específico, que é o laser e aplicação da medicação dele.
A intervenção uniu duas técnicas: o uso do laser para cauterizar as áreas lesionadas da retina e a injeção intraocular de aflibercept, um medicamento que ajuda a estabilizar o crescimento dos vasos sanguíneos e reduzir a inflamação. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E acadêmicos de áreas da saúde da UEA concluíram o estágio rural com a apresentação de relatório final no Careiro. O estágio teve a duração de 45 dias. As informações com Anderleia Oliveira.
Durante 45 dias, estudantes da Universidade do Estado do Amazonas, das áreas de medicina, odontologia e enfermagem estiveram no Careiro realizando o estágio rural, uma vivência prática que promove ações de atenção básica, educação em saúde e atendimentos voltados à comunidade local. Samuel Natal, estudante de medicina, fala sobre a experiência e sobre a apresentação do relatório final.
Finalizando o estágio rural aqui no Careiro Castanho, a gente passou 45 dias aqui, desempenhando atividades na UBS Deus Ivana e também nas demais UBSs aqui aos redores. Nós fizemos algumas ações nos interiores também. E é isso, então hoje é um resumo e uma finalização de uma etapa muito importante da nossa formação acadêmica.
O secretário municipal de saúde, Aurimar Simões, enfatizou que a contribuição dos estudantes é importante e no futuro, quem sabe, podem atuar no município.
Estamos aqui na UEA, prestigiando aqui a apresentação dos nossos estudantes finalistas do estágio rural no município. Isso é muito importante, né, de nós estarmos aqui prestigiando essas pessoas que estão aqui, esses novos estudantes possam voltar aqui na cidade do Careiro para trabalhar um dia, quem sabe, né? Mas assim, eu fico muito feliz de estar participando, políticas públicas é isso aqui, buscar parceria, de trazer para o município tudo aquilo que é bom para fortalecer e melhorar a qualidade de vida da população da cidade do Careiro.
A experiência faz parte da formação acadêmica e é possível graças à pactuação junto à universidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé, no Amazonas, realizou a 10ª Conferência Municipal em Saúde. O plano deve ser construído para os próximos 4 anos. Acompanhe com Milena Vitória.
Na manhã do dia 4 de julho, o SESC UEA foi palco da 10ª Conferência Municipal em Saúde no município de Tefé, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, onde reuniu diversos órgãos e setores para discutir, analisar e propor soluções e ações futuras da saúde. O objetivo da conferência foi avaliar a situação da saúde no município e garantir que as políticas públicas reflitam as reais necessidades e anseios da população tefeense. A realização do evento foi de suma importância para a consolidação e o aprimoramento das políticas públicas no município, um espaço democrático e participativo. Assim como explica Lecita Marreira, atual secretária municipal de saúde.
Estamos aqui nesse grandioso evento, um evento que vai ser construído após uma votação. Essas propostas que foram elencadas nas pré-conferências, elaboradas pelos usuários, pelo segmento da sociedade civil, os comunitários das comunidades, dos territórios, pelo usuário profissional de saúde e pelo usuário do SUS, que contribuiu dando a sua parcela de participação para que propostas que venham melhorar a qualidade do nosso atendimento nas unidades básicas de saúde, no hospital, na policlínica como um todo.
A 10ª conferência reuniu vários usuários do Sistema Único de Saúde, conforme aborda Neurismar, presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Convocar a 10ª conferência é um momento de maior expressão da participação popular. Trazer pessoas para discutir saúde nesse espaço de conferência foi um ganho na parte democrática e Tefé tem avançado, trazendo essa temática sobre a saúde em movimento, avaliar os desafios, os avanços, as perspectivas do SUS que nós queremos, um SUS humanizado e forte no município de Tefé. Então, com essa conferência, Tefé planeja e vai construir o Plano Municipal de Saúde para os próximos 4 anos. Tefé segue avançando no SUS que nós temos e o SUS que nós queremos. Então, qual é a qualidade da política de saúde que nós estamos discutindo nesse momento ímpar de participação popular.
Jamiche de Oliveira, presidente da comunidade do Cairara, localizado no Lago do Distrito de Caiambé, participante da conferência, comenta sobre as suas impressões em participar deste evento.
Eu vim em busca de coisas novas para levar para a minha comunidade, saber a importância que tem o SUS para levar para dentro da nossa comunidade, para esclarecer para os comunitários, porque eles não podem vir todos, mas nós como líderes da comunidade, representando a nossa comunidade, nós vem em busca para levar para eles a melhoria.
Com produção textual de Joliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
Conflito socioambiental em áreas úmidas e a importância territorial da cartografia participativa é tema de palestra em Santarém. Foram apresentados os conflitos socioambientais que envolvem disputas pelo uso desses ambientes e que ameaçam modos de vida locais. As informações com Daniela Pantoja.
Conflito socioambiental em áreas úmidas e a importância territorial da cartografia participativa foi tema de palestra apresentada pelo Grupo de Pesquisa Socioambiental das Amazônias, GPSA Amazônias, da Universidade Federal do Pará, UFPA. Atividade que aconteceu nesta quinta-feira no auditório do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará, ICS, da UFOPA, foi ministrada pelo professor e doutor Otávio do Canto, que destacou a relevância das áreas úmidas, como várzeas e manguezais, na manutenção da biodiversidade e no sustento de comunidades ribeirinhas. Para além da palestra, foi realizada uma visita ao grupo de pesquisa coordenado pelo professor Márcio Benassulli e ainda o lançamento de um livro que agrega 10 anos de pesquisas desenvolvidas por professores e acadêmicos do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, o NUMA, como pontuou o professor e doutor Otávio do Canto.
Visita à diretora Ana Sarmento do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade do Oeste do Pará. Fizemos uma visita também ao grupo de pesquisa liderado pelo professor Márcio Benassulli e também fizemos uma palestra onde tratamos sobre dos nossos projetos relativos às pesquisas em áreas úmidas na Amazônia, tanto na zona litoral como nas várzeas interiores da região amazônica. Na ocasião, nós fizemos o lançamento de um livro este que agrega 10 anos de pesquisa envolvendo professores e alunos da pós-graduação do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, mais especificamente do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, que se chama PPGDAM.
O professor reforça ainda sobre a integração das universidades a partir de seus grupos de pesquisas.
Então, esse livro é uma síntese de 10 anos de trabalho, um esforço coletivo entre professores e alunos da pós-graduação aqui no Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. Então, na ocasião, foi feito o lançamento desse livro e também conseguimos estabelecer bons diálogos com um grupo de pesquisa, CNPq, do professor Márcio Benassulli, com seus membros. E, na ocasião, buscamos estabelecer estreitamento e esforços coletivos de projetos comuns em que nós possamos, por meio desses dois grupos de pesquisa, criar condições para que alunos da graduação, alunos da pós-graduação, possam trocar experiências e também colegas professores possam trocar experiências entre essas duas universidades, a Universidade Federal do Pará, sediada em Belém, e a Universidade Federal do Oeste do Pará, sediada em Santarém.
O evento também abordou a metodologia da cartografia participativa como representação da realidade por meio da participação de povos locais que valoriza o conhecimento e a relação com o lugar representado. O GPSA Amazônias reúne pesquisadores de diversas áreas como geografia, direito, engenharia ambiental, engenharia de pesca e biologia, com foco em estudos sobre ambientes de regiões de várzeas amazônicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Inicia neste domingo em Parintins a festividade de Nossa Senhora do Carmo. Uma programação religiosa e cultural está sendo organizada. Saiba mais com Neucelino Santarém.
O evento religioso segue até o dia 16 de julho, neste ano com o tema Maria, Mãe da Esperança e o lema Peregrinantes com Maria, a Rainha de toda a Criação. No domingo, dia 6, a festa terá início às 7 horas com Círio Fluvial, trazendo a imagem de Nossa Senhora do Carmo de Manaus até Parintins. A imagem chegará em ferry boat e será recepcionada na Boca do Limão por embarcações locais, com apoio da Marinha do Brasil. Em seguida, será realizada uma procissão até a Igreja de São José Operário, marcando o início dos festejos. O pároco da Catedral, Padre Dorival Nascimento, anunciou algumas mudanças durante a festa.
Nós não vamos usar esse ano, né, a partir desse ano, o trio dentro da procissão. Nós iremos fazer a animação tanto do círio quanto da procissão da igreja. Né, quem foi na celebração do Corpus Christi já foi uma prévia, né, nesse sentido. Aí terá os paredões nas esquinas, né, que irão acompanhar direitinho, né, se precaver de acidentes. As pessoas às vezes não têm tanta consciência e acabam ficando muito próximo do trio. Ano passado nós tivemos um prejuízo material, né?
Outra mudança importante é a realização da celebração antes do círio, diferente dos anos anteriores. A iniciativa segue exemplo de outras festas de padroeiros em diversas dioceses, como explica o padre Dorival Nascimento.
A gente avaliou que assim, a questão da presença e também da celebração ela é mais ativa, porque você anda ali 2 horas e meia praticamente. Ano passado chegou na igreja, a procissão era 8 da noite, depois teve a missa, foi terminar às 9 horas da noite. Então a gente vai celebrar, como sempre faz em alguns lugares já, celebra a primeira missa e depois sai em procissão. Como foi em Corpus Christi também, sempre é assim, sai a primeira missa e depois sai em procissão.
No dia 16, considerado o ápice da festa, haverá 5 missas, incluindo uma dedicada à juventude e outra para as paróquias. Padre Dorival reforçou o convite aos devotos de Nossa Senhora do Carmo para que participem da recepção da imagem peregrina, que chegará a Parintins no dia 6 de julho.
Convidamos aí os barcos, nossos, né, aqueles que têm barco, proprietário de barcos, tanto aqui no Porto de Parintins quanto nas zonas rurais aqui para São Parintins, que possam e recepcionar essa imagem, né, da Nossa Senhora do Carmo, que vamos recepcionar lá na Boca do Limão às 7 da manhã, e veremos depois, né, navegando até aqui o cais do Porto, onde nós já faremos o translado da imagem. Então, esse momento bonito.
De Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O individual e o coletivo. Na próxima semana, será realizada a 18ª Romaria da Floresta em Anapu, no Pará. A caminhada parte do túmulo de Irmã Dorothy Steng até o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança, 50 quilômetros depois. A luta por um pedaço de chão para que as famílias possam viver, produzir e preservar ainda é um grande desafio. Somos hoje mais propensos à luta individual do que à luta coletiva. Aí está o erro e talvez a causa de não haver tanto sucesso nos assentamentos Amazônia fora. Irmã Dorothy, por uma de suas cartas de 1988, já chamava a atenção para esse fato. Explica-se. Naquele ano, ocorreu o capítulo geral da Congregação de Notre-Dame de Namur, na Europa. Ao final, as irmãs foram convidadas a escrever uma carta como se fossem as fundadoras da congregação, Santas Júlia Biliard e Françoise Blin de Bourdon, para elas mesmas. Irmã Dorothy fez o contrário, escreveu uma carta de si para as fundadoras da congregação. A carta mostra que todo o trabalho realizado com trabalhadores e trabalhadoras rurais sempre foi no sentido coletivo. A criação de comunidades eclesiais de base, as reivindicações por políticas públicas, a formação de cooperativas, etc. Porém, quando essas políticas públicas chegaram, sobretudo através do INCRA, eram todas individuais, por família. O senso de comunidade foi perdido para o individualismo. Irmã Dorothy descreve seu sentimento nesses termos, abro aspas: "Claramente, eu vejo os efeitos destes tempos em que o neoliberalismo reina e 80% das pessoas são vítimas descartadas. Por muitos anos, eu venho assumindo a causa do povo com minhas irmãs companheiras. Eu fiquei maravilhada com a simplicidade cativante do povo, seu jeito de falar com Deus e de partilhar o melhor que eles possuem. Juntos, nós enfrentamos muitas batalhas contra o feudalismo que ainda domina os pobres. Durante esses anos de andanças, com esses companheiros tão dedicados para lutar junto com o povo oprimido, eu aprendi o valor da solidariedade. Como eu me senti feliz, plena, nada era tão pesado. As coisas estão mudando. As pessoas que assumiram a luta pela evangelização nas comunidades eclesiais de base agora estão na terceira idade. Eu estou tentando avaliar suas vidas, seus movimentos, nossa igreja que abriu os olhos delas para o evangelho que encoraja o coração a lutar. Como você, Júlia, quando falou nos campos em seu tempo. E agora o sistema governamental cresceu, Françoise. Eu tenho aprendido com ele que como ele se infiltra nas pessoas, dividindo-as. Eu nunca tinha visto esse tipo de luta entre nossas lideranças. O povo sabe como avaliar diferentes caminhos, criar projetos e seguir em frente. Mas a ajuda que chega com o governo vem com orientação diferente. Trata-se de uma relação individual e direta com o governo, e não mais pelos cooperados, associações, movimentos. Nossos líderes são forçados pelo governo a aceitar diretamente o que o governo oferece. Os projetos do governo são tão pesados, burocraticamente, gastam tanto tempo que nossos líderes perdem o contato com suas bases. O povo se torna mais pobre e começa a brigar entre si. E nós, irmãs de Notre Dame, descobrimos que precisamos mais do que nunca de solidariedade, de companheirismo e de comunidade entre nós para não perdermos a visão que sempre tivemos de nosso povo desde o começo. O povo do reino de Deus aqui na terra. Fecho aspas. A mudança que Irmã Dora se percebeu que estava acontecendo em 1988 era uma forma específica de ação governamental que privilegiava o individualismo em detrimento do coletivo. Seu efeito nefasto e imediato era romper a união das pessoas e causar divisão dentro do movimento social. A resposta de Irmã Dorothy e de seu povo foi a luta pela criação de um projeto de assentamento que resgatasse a luta coletiva. E foi assim que nasceu o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança, pelo qual ela deu a sua vida. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4242 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem: Joelma Viana, Yuri Bezerra, Neucelino Santarém, Laone Gonçalves, Anderlé Oliveira, Milena Vitória e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.